Informando, informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves, Araripina Urgente. Entrevista.
Eu estou recebendo aqui no nosso programa a doutora Patrícia Luz, que é gastroepatologista, atende em Araripina na clínica do coração e também, né, no Hospital Santa Maria, está residindo aqui em nossa cidade e mais uma vez está conosco para conversar nessa manhã de quarta-feira. Doutora Patrícia, seja bem-vinda, bom dia.
Muito obrigada, Roberto. Um abraço aos ouvintes, um abraço para você. Muito obrigada pelo chamado. Fico muito feliz poder aqui contribuir um pouco.
Pronto, doutora, ontem quando eu anunciei aqui que iria entrevistar a senhora, né, e algumas perguntas foram enviadas aí pelos ouvintes, e a principal pergunta foi sobre cirrose hepática. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa doença.
Sim, com certeza. Cirrose hepática, inclusive, sempre a gente tem um carinho maior por uma área, né? Dentro de tudo, né, Roberto? Você deve ter aí também na sua área. E
sim,
dentro da gastroepatologia, né, eu tenho um foco muito, muito grande na parte de fígado, né, na parte da hepatologia. Muitos pacientes com cirrose, realmente. Cirrose, gente, é uma doença, como é que a gente pode dizer? Uma fibrose, né, que acontece no fígado. Eu sempre comparo com a cicatriz, né, que como a gente tem na pele, se a gente tiver uma inflamação ali que perdura, você cria uma cicatriz. Então, cada vez que você tem uma inflamação, acaba gerando a cicatriz. E se isso for persistindo, vamos supor que o paciente tem uma hepatite C, tem álcool, ou várias outras coisas que pode dar cirrose, não é só o álcool, tá? E aí isso vai gerando inflamação. Se isso ali não é detectado a tempo, essa inflamação vai persistindo e vai criando cada vez mais cicatrizes. E aí quando chega num ponto de ter muita cicatriz e substituir uma boa parte dessas células do fígado que fazem sua função normalmente, elas acabam perdendo essa função e aí o fígado começa a entrar em falência.
E
é o que a gente chama da cirrose.
A cirrose hepática, exatamente. E como é que a gente faz para evitar as complicações, né, da cirrose?
Quanto mais precoce a gente detectar, né? Então o ideal é que a gente detecte antes de se tornar a cirrose. Justamente, por exemplo, ontem eu atendi um paciente com hepatite C. Então, quando você detecta uma hepatite C, hoje em dia o tratamento é excelente, a gente tem chances de cura em torno de próximo a 100% mesmo,
né?
Sem efeito colateral. Há pouco tempo era bem difícil realmente tratar essa doença, mas hoje em dia realmente é muito mais fácil. E aí a gente trata e evita totalmente que aquilo ali progrida para uma cirrose, né? Então, você vai prevenir totalmente aquela progressão para a cirrose. Mas quando o paciente já tem a cirrose, mesmo assim, eu sempre digo para os meus pacientes, Roberto, que a cirrose, na verdade, a gente tem o paciente quando chega, doutor, eu tenho cirrose, eu digo, na verdade, tem vários, vamos dizer assim, vários tipos de cirrose, né? Vários estágios da cirrose. Então, é muito diferente aquela cirrose que chega no momento inicial daquela cirrose mais avançada, que já chega naquele momento de vomitando sangue, né, de varize grosso, né? Até mesmo dentro daqueles pacientes que chegam a vomitar sangue, que tem as varizes, é bem diferente. Se você pega no estágio que tem as varizes no esôfago, né, aqueles vasos dilatados que vai gerar o sangramento, antes de gerar o sangramento, é muito melhor, né? Quando você pega no primeiro sangramento, para evitar um segundo sangramento, também é muito importante. Então, quanto mais precoce, faz um diferencial enorme, né? E os cuidados ali mais delicados com esse paciente, né? É um paciente que precisa estar vacinado para certos tipos de doença, com certos tipos de vacinas mais especiais que eles têm direito, né? Muitas vezes não sabem. Por exemplo, vacinas para pneumonia, para própria meningite. Então, várias vacinas que precisam estar atualizadas para que ele não tenha complicações ali ao longo da cirrose. Vários cuidados ali delicados também para a gente não deixar ter essa descompensação. Que é o problema, Roberto, é quando você deixa de cuidar e aí o paciente acaba descompensando. Então, o fígado não vai voltar ao que era antes. Então, a gente já tem um outro fígado. E aí ele continua sem acompanhar e aí descompensa por um outro motivo. E aí a coisa vai piorando. Então, quanto mais a gente conseguir aí compensar, segurar essa doença, muito melhor.
E aí a senhora entrou agora numa área que eu me lembrei, recordei de um primo meu, Gildomar, lá de Juazeiro da Bahia, e ele bebia muito, doutora, bebia muito, ele teve um problema de cirrose, e aí foi pro médico, do problema, a família isolou ele, conseguiu, né, dar uma parada na cachaça mesmo, E aí ele teve uma recaída, e essa recaída foi fatal. Isso acontece, né?
Acontece, acontece muito. Na verdade, a gente tem que ter, a gente que trabalha com paciente com cirrose, Roberto, a gente também trabalha com questão da dependência, né, alcoólica. São coisas que não tem como dissociar. Então, a gente sempre tem aquela parte psicológica que a gente tem que conversar com o paciente. A gente não está tratando ali só um fígado, né? A gente está tratando o ser humano. Então, a gente tem que conversar com o paciente sempre, reforçar isso, passar medicações para evitar essas recaídas, né? Saber que existe recaídas ao longo do processo, faz parte da dependência alcoólica também, então pode haver recaídas, mas a gente tem que minimizar isso ao máximo e tem que estar perto, né? Sempre perto, muito perto do paciente. O paciente, ele tem que lhe ver como uma aliada dele. Eu sempre brinco assim, quando ele chega, eu digo, pronto, agora você tem mais um aqui para ficar no seu pé, mais um para cuidar do senhor. Porque é isso, né? A partir daquele momento a gente cria uma aliança ali grande, né? Eu brinco também que é um casamento, né? Que aí a gente vai aqui ficar pro resto da vida aqui, junto, né, dando força, né, tratando fisicamente e psicologicamente também, porque ele precisa muito desse apoio, né? Ele tem uma dependência que não é culpa dele, né, Roberto? A gente pode adquirir uma dependência a partir do momento que a gente experimenta uma bebida alcoólica. Se a gente tiver a predisposição genética para isso, a gente pode desenvolver, qualquer um de nós, né? Então não é vergonha nenhuma, pelo contrário, o paciente que chega para mim ou para qualquer outro colega para fazer o tratamento, pelo contrário, eu bato palmas, que eu digo, apesar da dependência, que é muito forte, é uma coisa muito difícil de brigar contra, né? Você está aqui, né? Você está querendo se cuidar, está indo de encontro a isso, então é uma pessoa que, pelo contrário, né, demonstra uma fortaleza muito grande. E aí a gente vai junto e a coisa vai se...
Qual o primeiro sintoma, doutora, assim, de o caba tá com cirrose? O que é que ele sente?
A cirrose, ela pode dar o olhinho amarelo, né, que a gente chama icterícia, né, pode gerar a barriga d'água, né, que é a ascite. O paciente já pode abrir o quadro vomitando sangue, né?
A senhora falou agora há pouco, né?
Exato, porque existem uns vasozinhos no esôfago, né, esse tubinho que vai para o estômago, esses vasos dilatam, na progressão, conforme a cirrose vai progredindo, esses vasos dilatam e aí pode gerar o sangramento. Então, quando a gente detecta na endoscopia esses vasos aí dilatando, né, a gente já entra com medicação para prevenir o sangramento e aí evitar as complicações, porque cada vez que o paciente sangra, ele piora a função do fígado.
Tem várias perguntas aqui, já começou o tirinete. Tem o meu amigo Lucas Cantarelli, que inclusive a senhora conhece, da última vez que a senhora veio aqui, ele estava aqui dando uma entrevista, ele disse, antietanol, exatamente, antietanol, o medicamento que antes era utilizado para o tratamento de pacientes com dependência alcoólica, foi descontinuado.
Exatamente.
Quais estão sendo utilizados agora? É a pergunta do Lucas.
Pronto, tudo bom, hein, Lucas? Um prazer aqui falar com
você. Pai, qual é que eu não falo essas palavras difíceis, Lucas? Pela caridade.
Lucas, realmente o antietanol saiu do mercado, né? O que a gente mais usa hoje é o naltrexone, tá? É o que tem mais benefício comprovado. É uma medicação muito boa para dependência alcoólica mesmo. Então, assim, no primeiro da linha, né, a gente pode dizer que é o naltrexone.
Naltrexone. Não mais o antietanol. Exatamente. Tem um áudio aqui, eu não escutei antes, vamos ver se é sobre o que nós estamos falando aqui.
E Eric Lima, meu irmão, aí.
Não, é pro Eric Lima. Tem a pergunta aqui de Dona Francisca, ela disse que foi no médico, aí não diz o nome do médico, e diz que foi diagnosticada com fígado gordo, e ela tá com medo, doutora Patrícia. O que é fígado gordo?
Pronto, bom demais a senhora ter falado isso, Dona Francisca, pra gente conversar um pouquinho aqui sobre a esteatose hepática, né? O fígado gorduroso, como a gente diz, a famosa gordura no fígado, que é a esteatose hepática, é uma das causas da cirrose, tá, Roberto? Então, quando as pessoas acabam realmente pensando muito na questão do álcool levando à cirrose, né? Mas hoje, cada vez mais, por exemplo, a gordura no fígado é uma das grandes causas de pacientes com cirrose.
Às vezes o caba não bebe, né, e pode ter cirrose.
Isso. E é muito comum. O paciente chega para mim e fala, doutor, nunca bebi na vida, né? E aí a gente descobre que a causa foi a gordura no fígado. Graças a Deus, né, que a grande maioria das pessoas com gordura no fígado não chegam ao ponto de desenvolver a cirrose. Mas como a gente tem muitos pacientes hoje que têm gordura no fígado, às vezes nem sabe, essa gordura no fígado às vezes leva a uma inflamação, ela vai inflamando ali o fígado de forma lenta e progressiva, e aí vai em algum momento acarretar a cirrose, sim. É, eu tenho, por exemplo, pacientes transplantados hoje, né, pelo quadro da cirrose avançada, que realmente lá atrás a gente viu que foi por conta da esteatose hepática. Então está virando uma das grandes causas de cirrose hepática no mundo todo.
É. Doutor Fernando, ele esteve aqui na segunda-feira e ele falou dessa questão da qualidade de vida, né? Do sedentarismo, isso aí a gente tem que estar cuidando aí. E quando é que o peso afeta, doutora, na qualidade de vida?
Quando a gente tira faz um cálculo que é o IMC, né? Que é o que justamente diz pra gente se tem obesidade, né? O sobrepeso é o alerta, né, inicial. É a obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, e aí vai progredindo, né? Então, quando a gente tem o IMC dentro da faixa normal, ótimo. É quando vai esse peso vai saindo do normal, a gente vai tendo essa escala que a gente detecta pelo IMC. Mas é bom frisar aqui também que mesmo pacientes magros podem ter a esteatose, né? Por mecanismos ainda um pouco desconhecidos, mas existe a possibilidade, inclusive, do paciente magro ter. Mas não é a rotina, Roberto. A grande maioria dos pacientes realmente que tem a esteatose são aqueles pacientes obesos. Mas pode ter também com essa exceção.
Tratamento do fígado gordo, como é que faz esse tratamento, doutora?
Quando a gente detecta no momento depende do momento que você pega o paciente, né? Se o paciente tem só a gordura no fígado isoladamente, a gente faz os exames todos, todo o check-up da parte hepática, e ele não tem inflamação ainda, aí a gente entra com as medidas de cuidar realmente do peso, né? Atividade física, alimentação, principalmente a qualidade da alimentação. Quando a gente pega no estágio que aquela gordura ali, nos exames, a gente detecta que tem uma inflamação, já está gerando inflamação no fígado, aí existe algumas medidas que a gente tem que fazer, alguns exames específicos, às vezes biópsia hepática, e a gente temos medicações específicas para essa inflamação. E quando detectamos que essa gordura já tem um estágio de fibrose, de cirrose, tem outros cuidados, né, maiores ainda que a gente precisa já detectar o mais precocemente possível e tratar.
Bom, doutora, tem um ouvinte aqui, vamos identificar, não tem o nome, o final do telefone dele é o 9821, ele está pedindo aí o telefone da senhora, e aí eu vou passar o telefone da Clínica do Coração, doutora Patrícia atende, né? Exatamente, o telefone lá da Clínica do Coração é o 9160, anota aí, 9409. Você pode marcar sua consulta, o exame, falar com a doutora Patrícia lá na Alpim, mesmo porque aqui no seu telefone, amigo ou amiga, né, com final 9821, não tem aí a sua identificação. Tem aqui o Nogueira do Moraes. Moraes é um distrito aqui de Araripina, doutora, aqui na saída da cidade.
Estou conhecendo já um pouquinho de cada cantinho aqui de Araripina.
O Nogueira, ele diz o seguinte: bom dia, doutora Patrícia, mas quem tem gordura no fígado e nunca bebeu pode virar cirrose? A pergunta do Nogueira, a senhora falou agora há pouco, né?
Exatamente, Nogueira, é justamente isso que a gente conversou, pode sim, tá? Você pode nunca ter bebido e ter cirrose. A cirrose, a gente tem pelo menos aí umas 10 doenças que podem levar a cirrose, né? A hepatite B, por exemplo, é uma das grandes causas. A hepatite C é uma das grandes causas que pode levar a cirrose também. O próprio álcool, hemocromatose, doença de Wilson, várias outras doenças que o Roberto vai olhar para mim aqui e vai dizer esses nomes feios, né, Roberto?
Ave Maria.
Os nomes mais complicados. Mas tem várias doenças genéticas, doenças mais raras que podem causar. E outras que são mais presentes no nosso dia a dia, né? Como hepatite B, hepatite C e a própria gordura no fígado, isoladamente, mesmo o paciente sem nunca ter bebido, pode gerar cirrose, sim.
Pronto, o rapaz está agradecendo aqui, ele é o Nogueira. Valeu, Nogueira. Tem outras perguntas, doutora? Nós vamos arquivar aqui para a próxima semana, que a senhora vai vir. Toda vez que a senhora estiver em Araripina e a senhora está morando aqui, então tem disponibilidade, né? De vir aqui toda quarta-feira. Eu agradeço, tirar dúvidas com os nossos ouvintes. Aí a gente tem também para falar sobre gastrite, sobre refluxo, né? Doenças do intestino e outras doenças, nódulos e por aí vai, viu?
Isso,
dessa vez eu agradeço, tirou aí muitas dúvidas, os nossos ouvintes estão aqui agradecendo também, um abraço pro meu amigo Lucas Cantarelli, valeu, Lucas, e quarta-feira a gente vai estar de volta, viu, doutora?
Obrigada, Roberto, mais uma vez, obrigado, ouvintes, vou agora lá pra Clínica do Coração fazer minhas endoscopias Estarei lá à disposição, quem necessitar, estou lá fazendo consultas e endoscopias.
Lembrando que a doutora Patrícia Luz atende lá na Clínica do Coração, e eu vou repetir o telefone, 9160-8791609409, Clínica do Coração. Doutora Patrícia atende também no Hospital Santa Maria, né?
Isso, atendo também diariamente, praticamente diariamente, né? Diariamente. Quase todos os dias estou lá no Hospital Santa Maria também, atendendo os pacientes internados.
A Araripina teve a sorte de ganhar esse casal maravilhoso de médicos aí. Doutora Patrícia Luz e doutor Fernando Bezerra, oncologista. Obrigado, doutora Patrícia.
Muito obrigada, Roberto. Até
a próxima. Um abraço. São 8h37 agora em Pernambuco. Vamos ao intervalo. Já, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.